Olá a todos, espero que estejam todos bem, tenham tido bem uns excelentes 2 meses no caminho para o Fire. É verdade, eu não publico um episódio há cerca de 2 meses. Muitas solicitações e distrações dão nisto. Confesso que já tenho algumas saudades de falar convosco. Agora vou começar por partilhar uma entrevista que dei no podcast Cruzamento, que é do André Correia e do Daniel Gadelha. E este episódio então vai ser uma estreia, acho que ainda não fiz isto, que é um repost, portanto, partilhar um episódio de outro podcast. O podcast que estamos a falar é o podcast Cruzamento, e é um cruzamento entre três áreas que me interessam bastante: é tecnologia, saúde e sustentabilidade. E então nós falamos de Fire nesse contexto. Julgo que pode ser interessante para o grupo e daí a partilha. Deixo também a sugestão de que sigam o podcast Cruzamento para muitas outras entrevistas interessantes sobre estes temas. Espero que gostem e antes de passar à entrevista, também pedia-vos para colocarem alguns tópicos que gostassem que eu abordasse nos próximos episódios do podcast. Em princípio não vão demorar mais 2 meses a serem publicados. É possível escreverem essas sugestões no Spotify, conseguem ver lá um campo para dar essas sugestões e avaliar este episódio. E também podem sempre colocar no post no grupo Fire Talks Portugal quando eu partilhar lá este episódio. Portanto, agradeço a vossa ajuda assim em tópicos que vos interessem mais, até para direcionar mais o podcast para o que vos interessa mais. Então, bom episódio, espero que gostem. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luís Lobo Jordão e estas são as Fire Talks Portugal, o podcast de literacia financeira, com discussão de temas todas as semanas e com questões feitas por vocês em direto no nosso grupo de Facebook. Investimentos, ideias e estratégias que vos ajudarão a melhor investir o vosso tempo e o vosso dinheiro rumo à independência financeira.
Jordão trabalha nos mercados financeiros há mais de 20 anos. É um analista financeiro certificado pelo CFA Institute, criou o maior fundo português de ações e é atualmente responsável pelos produtos Stoic na SGF. Todas as opiniões expressas pelo Luís e eventuais convidados são exclusivamente suas e não refletem a opinião da SGF ou do CFA Institute. São ideias à data de gravação e estão sujeitas a alterações. Todos os investimentos envolvem riscos. Este podcast tem um intuito meramente informativo e não deve ser tomado como base para decisões de investimento.
Hoje o nosso convidado é Luís Lobo Jordão e vamos falar sobre tecnologia, saúde e sustentabilidade, olhando para estes temas sobre um ponto de vista de investimento e perceber também como estes tópicos podem contribuir para a nossa liberdade financeira. Não saiam daí. Ah, e vamos também deixar-vos com uma dica sobre onde investir. Fiquem até ao fim. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cruzamento. No episódio de hoje vamos falar como o investimento, e sim, deixaremos várias dicas sobre como fazer, tem um impacto positivo na saúde, tecnologia e sustentabilidade. O meu nome é André Correia e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, Daniel Gadelha.
Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cruzamento. Hoje estamos acompanhados por Luís Lobo Jordão. Olá, Luís, muito bem-vindo ao Podcast Cruzamento.
Olá, bom dia Daniel, bom dia André, obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui convosco neste podcast.
Excelente, excelente, Luís. Então vamos então começar a primeira pergunta. Em 30 segundos, quem é o Luís Lobo Jordão? E já agora fala-nos do teu podcast Fire Talks.
Ok, eu ia começar por aí, pelo podcast. Se calhar nós temos isso em comum, portanto, temos um podcast. Eu tenho um podcast Fire Talks Portugal. E isso vem do quê? Vem de eu estar num grupo de Facebook com muitas pessoas interessadas nesse movimento, que se calhar vamos falar mais à frente, do FIRE. E isso vem do quê? Vem de eu ser investidor já há mais de 20 anos, ser analista financeiro certificado pelo CFA e ter inclusivamente criado alguns fundos. Ainda sou responsável por fundos PPR, fundos de pensões abertos, portanto, fundos para os portugueses investirem e também fundos dedicados, que é para pessoas com mais capital. E pronto, eu comecei a investir há bastante tempo, em 99, ainda foi no outro milénio, E gosto muito de partilhar a minha experiência assim com as pessoas, porque falta muita literacia financeira em Portugal e gosto de dar esse contributo.
Referiste que falta muita literacia financeira e de facto, diversos rankings mostram que Portugal está, infelizmente, na cauda da Europa. E só com a nossa educação, sabendo daquilo que estamos a falar, podemos tomar as melhores decisões. Como olhas para a literacia financeira no nosso país, Luís? E como é que está a afetar a forma como investimos?
Pronto, como disseste, há vários estudos que mostram a literacia financeira em Portugal ser abaixo da média. Portanto, foi um estudo recente até do Banco Central Europeu na zona euro. Estamos quase no último lugar. Mas também a nível mundial, a literacia financeira não está assim muito bem. Portanto, as pessoas genericamente têm alguma aversão ao tema dinheiro. É algo que é desconfortável de falar, as pessoas não partilham muito sobre isso. E a literacia financeira acaba por também, não estando nos currículos das escolas, não aprendemos nem sequer na universidade, começamos a trabalhar e deparamos com uma série de noções financeiras para as quais não estamos minimamente preparados. Portanto, isso acontece em quase todo o lado. Há países mais fortes em termos de literacia financeira que outros, mas é uma situação recorrente a nível mundial e que é muito importante ajudar a resolver para, lá está, melhorar o nosso nível de vida, porque é uma das áreas core da nossa vida, ter os meios financeiros para viver uma vida plena. Pronto. Tal como a saúde, que é aqui do tópico do podcast, e ajuda muito essa parte da componente financeira, inclusivamente ter a liberdade financeira para a saúde.
E já vamos aí falar também um pouquinho do FIRE. Como é que isso se reflete nos investimentos dos portugueses? Ou simplesmente os portugueses não investem ou têm muitos depósitos? Fala-nos um pouco mais sobre isso.
Sim. Exatamente, cá em Portugal estamos numa situação que as pessoas nem chegam a entrar no campo dos investimentos e, portanto, ficam-se por. E é normal, atenção, eu também até aconselho, quando a pessoa não tem conhecimento, não deve investir, não é? Se não percebe o que é que está a fazer, não deve fazer. E, portanto, os portugueses não sabem o que é que estão a fazer, muitas vezes, não tiveram essa formação, não tiveram também. Há que ter alguma procura por informação, mas muitas pessoas não tiveram isso e, portanto, não investem. E não investindo, retira-se muitos graus de liberdade, porque o juro composto é a oitava maravilha do mundo, de acordo com Einstein, e nós, ao tomar partido desse crescimento do nosso dinheiro, conseguimos, no futuro, ter uma vida bastante superior, portanto, com os rendimentos. Agora, se a pessoa não tem sequer conhecimento, fica-se pelos depósitos a prazo. Até agora houve esta questão com os certificados da Forro, que algumas pessoas tinham acabado de descobrir os certificados da Forro, claro, nem sabiam dos certificados da Forro, que é um produto já muito antigo em Portugal, e agora alteraram-se as regras. Pronto, o que quer dizer é que muitas pessoas ainda estavam num nível que ainda nem partiram para os outros investimentos, para se calhar os PPRs, que não conhecem também, investimentos em ETFs e tudo mais no mercado. Isso tem um impacto forte no nosso bem-estar financeiro como país.
Já agora também só a referir que algo que também é pouco conhecido dos portugueses e que vamos deixar os links nas notas dos nossos episódios, são material para alunos de primeiro ciclo. Existem, de facto, material educacional para alunos de primeiro ciclo. Deixaremos esses links, porque é pequenino que se torce o pepino.
Já agora, entretanto, já existe para todos os ciclos. Portanto, há 4 cadernos de literacia financeira. Aqui a questão dos cadernos é que normalmente não são lecionados. Ou seja, eles existem, mas a maior parte dos professores também não tem muita formação na área, também não quer entrar por esses tópicos, prefere outros tópicos na disciplina de cidadania. E, portanto, acaba por existir esse material sem que seja muito usado.
Fica aqui também, se calhar, o rap. Vamos então falar aqui um bocadinho do porquê disto ser importante e da independência financeira. E já referiste há bocado, Luís, o chamado movimento FIRE. E isto pode também ajudar-nos a ganhar tempo, nomeadamente, e disseste também isso há pouco, para tratarmos da nossa saúde. Quer explicar a quem nos ouve, primeiro, o que é o movimento FIRE e se isto é uma coisa só para ricos? E achas que a independência financeira nos pode realmente ajudar a ganhar saúde?
Ok. Então, o movimento FIRE é algo que não é só para ricos, mas as pessoas arriscam-se a ficar mais ricas ao conhecer o movimento FIRE. Arriscam-se bastante. O risco, lá está, nós muitas vezes olhamos para risco como algo negativo, mas o risco também é uma oportunidade. E, portanto, quando eu falo em risco, também há o retorno associado, normalmente é essa assunção de risco. E o movimento FIRE, então, é Financial Independence Retire Early. Portanto, é um movimento que vem dos Estados Unidos, principalmente, é um movimento mundial. E, portanto, traduzido para cá, para Portugal, será Independência Financeira Reforma Antecipada. E é um objetivo ambicioso, ou seja, nós conseguirmos não nos reformar à idade legal da reforma dos países, que normalmente é 65 anos e mais, nós já vamos nos 66 e 4 meses, e vai ajustando com a esperança de vida, e é bom ter essa componente, mas as pessoas muitas vezes querem ter alguma liberdade financeira mais cedo. E então há casos de pessoas que conseguem atingir a independência financeira até aos 30 anos. Portanto, são casos extremos, implicam, nesse caso, rendimentos altos e taxas de poupança muito altas, mas qualquer pessoa, especialmente se começar cedo, consegue ir retirar alguns anos à idade da reforma. Se calhar não esses 35 anos, mas 5 anos que seja, 10 anos que seja. É um tema que eu considero muito importante porque nos treina em várias vertentes da área financeira. Isto não é só investimentos. Aliás, os investimentos é uma parte que normalmente assusta mais as pessoas, mas neste caso até se calhar é menos importante ou mais fácil de resolver. O mais difícil é conseguir gerar mais rendimento e gerir melhor as nossas despesas para conseguir poupar. A taxa de poupança é o grande vetor aqui para a independência financeira e depois esse poupar não pode ser ficar no banco a render zero, ok, temos que investir e depois há toda essa componente de investimento.
E falámos aqui um pouco de literacia financeira, falámos também como as famílias e cada um de nós pode poupar e investir. Olhando agora um bocadinho mais para a parte pública, para o investimento público, e fala-se muito da sustentabilidade da segurança social, e estavas a falar também da reforma, obviamente tem um peso grande. Como olhas para este desafio? Será que uma solução poderia passar por uma melhor gestão da carteira de investimentos públicos e da diversificação do portfólio desses investimentos, nomeadamente nas áreas da saúde e da tecnologia?
Sim, da parte da saúde e tecnologia, efetivamente, neste momento, por exemplo, tecnologia é o maior setor de mercado nos mercados de capitais. Portanto, nos índices mundiais, índice americano, a tecnologia tem um peso muito, muito forte, a saúde um pouco mais pequeno e ambas serão, fazendo aqui as contas por alto, uns 35, 40% do índice mundial. Portanto, já é significativo. Mas eu sou mais apologista de investimento mais diversificado, ok? Portanto, usar todos os setores ou bastantes setores da economia e não tentar restringir muito num específico, porque esse pode ter problemas, portanto, regras de diversificação, ok? Neste momento até tem estado muito forte, mas pode não acontecer isso para sempre e, portanto, o ideal é ter uma carteira diversificada, pronto, aqui nos investimentos. Em termos da segurança social, sim, nós temos uma segurança social que é bastante conservadora, tal como o país na componente de investimentos. E enquanto alguns países têm, por exemplo, o exemplo que eu costumo usar é a Noruega, o Fundo Soberano da Noruega tem 70% de ações. Cá, normalmente, quando se diz 70% de ações, as pessoas pensam, é uma loucura, estão a jogar no casino. Pronto, mas isto é falta de literacia financeira, porque as ações no longo prazo são... E usando ações de uma maneira diversificada, ela está tendo empresas de qualidade no portfólio, são uma excelente opção para crescimento de longo prazo da nossa poupança, dos nossos investimentos. E consegue-se taxas de rentabilidade muito mais altas do que investimentos tradicionalmente mais seguros, como as obrigações, que são a parte principal no portfólio da segurança social. Portanto, logo aí, nós temos uma diferença de retorno esperado do património que está na segurança social muito diferente, por exemplo, para um país como a Noruega, enquanto se calhar a expectativa de retorno de um fundo soberano da Noruega estará nos 6, 7% ao ano, em Portugal teremos 2, 3%. Portanto, eles já têm mais capital e vai crescer a uma taxa tipicamente mais alta. Claro que vão ter que sofrer aquilo que é o grande custo dos investimentos com risco, que é, de vez em quando, vão ter uma queda forte. Tivemos o ano passado os mercados mundiais a cair mais de 20%. Portanto, há sempre um preço a pagar para ter esse retorno mais alto no futuro. A nossa segurança social, também no fator de sustentabilidade, estamos com um sistema público que à partida é sustentável para o Estado. Porquê? Porque com a esperança de vida a aumentar, a idade da reforma aumenta e o que está a acontecer também é os cálculos da pensão que a pessoa vai receber vão sendo cortados. Enquanto
há poucos anos atrás, uma pessoa reformava-se e recebia 80% do salário, o último salário que estava a receber. As projeções para o futuro é que quem está agora a começar a sua carreira contributiva, portanto, a entrar no mercado de trabalho, vai receber cerca de 40%, portanto, passa de 80 para 40. O que quer dizer que há aqui algo extremamente negativo, que é este corte para as pessoas, e algo que eu digo que pode ser positivo, que é as pessoas se mexerem para ganharem literacia financeira e resolverem essa componente que está a ficar em falta da sua reforma. E se calhar até conseguem depois reformar-se mais cedo, que é a tal vantagem da parte negativa transformar-se numa parte positiva.
E falámos agora muitas vezes na palavra sustentabilidade, que tem aqui vários ângulos. E a sustentabilidade é de facto um tema cada vez mais presente nas nossas vidas. E se olharmos aqui para a framework, para o conceito de ESG, o Environmental, Social and Governance, está cada vez mais em voga. Ao mesmo tempo, Luís, muitas empresas não são tão cuidadosas na definição destes pontos, sendo que se fala muito no chamado greenwashing. Como olhas para o tipo de investimentos na área da sustentabilidade de uma forma geral? Já agora explico aos nossos ouvintes o que é isto do greenwashing.
Ok, então o greenwashing é tentar usar as métricas para esconder práticas menos positivas, mas gerindo aquelas métricas de maneira positiva. Portanto, aparece como algo sustentável, como algo com o selo ESG, mas na prática não será assim tanto. E claro, como estavas a dizer, isto é uma área de crescimento que começou há alguns anos. Eu por acaso também tirei a certificação do ESG do CFA, portanto é uma área que me interessa. Não sou assim um grande especialista, mas tenho alguns conhecimentos e começou por ser exclusão de setores, portanto muitas vezes os portfólios dos investidores excluíam certas áreas que eram consideradas mais prejudiciais de algum para o ambiente ou parte social, por exemplo, excluir energia, excluir tabaco, excluir jogo, era um bocadinho assim. E passou para esses ESG, esses fatores de ESG, a ser algo que até é premiado. Portanto, eu vou escolher empresas que mostram ter bons rankings nessas áreas. Claro que está a começar e, portanto, não há uma standardização da indústria e é muito self-reported. As empresas é que dão os dados e, portanto, claro que são as empresas que dão os dados. Existe uma dificuldade em avaliar devidamente. Mas mesmo assim, eu sou positivo neste caminho, ou seja, mesmo com todas as falhas que possam existir nesses indicadores, e normalmente uma que é muito dita é no indicador daquela empresa do ESG ela é muito forte e no outro, noutra fornecedora é muito fraca, isso não é coerente. Pronto, há critérios diferentes, ainda não há um standard, e isso pode acontecer. Mas só o facto de haver este foco e alguns filtros ajudam, portanto, as empresas a preocupar-se com esta área. E claro, também nenhuma empresa vai querer ser apanhada num greenwashing, não é? Depois isso ainda é mais prejudicial. Portanto, até porque mesmo olhando, às vezes as pessoas tentam fazer estas manipulações de números, mas olhando para o conceito em si, ele é excelente para as empresas. Porquê? Porque elas estão a reduzir os riscos sociais, os riscos ambientais e os riscos de corporate governance. E se reduzirem os riscos, então o seu valor como empresa é superior para os investidores. Portanto, é algo que é positivo para as empresas que entrem nesse projeto. E já agora para os investidores também. Tem sido estudado também, desculpa, fiz esta pausa e estou-te lembrando. Para os investidores também tem sido positivo, tirando o ano passado, também foi mais normal neste aspecto, ter ratings ESG superiores, assim em média. As empresas com ratings superiores têm dado melhores retornos ajustados do risco do que empresas com ratings mais baixos.
E falando aqui em investimentos, tu referiste que uma das tuas áreas de especialização são os planos de poupança reforma, PPR. E estes são um veículo de investimento que estão muito associados a produtos financeiros que só se podem, e estávamos a falar da reforma, só se podem movimentar apenas na idade da reforma. Mas isto não é bem assim, pelo que nós percebemos, e gostávamos de pedir a tua opinião. A pergunta aqui é se podes explicar a quem nos ouve melhor o que é que são os PPRs, como é que podem ser utilizados como veículos de investimento para todas as idades, e em todas as áreas, incluindo as que abordamos aqui, tecnologia, saúde e sustentabilidade. E queria aqui também realçar que é possível criar PPRs em nome de recém-nascidos, não é, Luís?
É verdade. Isso foi um bónus da nossa descoberta dos PPRs, em que é bastante difícil investir para crianças em Portugal em mercados de capitais. Portanto, eu estou sempre a investir nessa área e queria também para os meus filhos, mas não se consegue fazer contas de corretagem para eles. Portanto, é considerado algo muito arriscado e não das. Mas através de um fundo PPR consegue-se fazer isso. Então, o PPR acaba por ser um formato. E esse formato tem alguns benefícios fiscais interessantes em Portugal. Portanto, incentiva a poupança de longo prazo e está mais vocacionado para a reforma, mas como disseste bem, consegue-se usar mesmo que não seja na reforma. Então, o principal benefício que as pessoas normalmente identificam nos PPRs é o benefício à entrada, que é aplicar um certo montante num fundo ou num PPR sob forma de seguro, que são os mais habituais, mas não crescem tanto no longo prazo porque não assumem tanto risco de mercado. Portanto, focando aqui nos fundos, consegue-se aplicar o capital num fundo e logo nesse ano, no IRS que é entregue no ano seguinte, vamos ganhar 20% do que entregamos. Portanto, o Estado dá-nos essa dedução à coleta. Esse é o benefício mais conhecido dos PPRs. Isso está limitado, de acordo com a idade vai variando, mas pronto, pessoas até aos 35 anos, o máximo é aplicar 2 mil euros e receber 400 euros extra no IRS. E lá está, em termos de literacia financeira, as pessoas muitas vezes nem sabem que têm estes 400 euros de bónus só por fazer o investimento. E portanto estão logo a ganhar bastante. Mas depois, tendo esse benefício fiscal, existem restrições ao levantamento. E essas restrições implicam que não seja na idade da reforma, mas a partir dos 60 anos. Só se pode levantar a partir dos 60 anos ou algumas exceções previstas na lei, desemprego, problemas de saúde, doenças graves, por exemplo, aqui a saúde está prevista para essas emergências, e também para pagamento do crédito de habitação própria permanente, pode-se levantar após 5 anos. Pronto, isso é quando se tem o benefício fiscal à entrada, mas depois também existe outro que é o benefício fiscal à saída. Quando eu levanto os montantes que estão investidos, eu sou muito menos tributado do que noutros fundos e outros investimentos em Portugal. Em vez dos 28% tradicionais, eu posso ser tributado em apenas 8 ou 8,6%. Pronto, depende um bocadinho das situações. Passado 8 anos, é 8,6% que posso fazer o levantamento sem ser em nenhuma condição prevista na lei. Portanto, se for previsto na lei, é os 8%. E então, o que é que acontece? É um fundo normal, se eu não tiver o benefício fiscal à entrada, não tenho que o devolver se levantar fora das condições. Portanto, funciona como um fundo normal, com esse benefício à saída, ser tributado a 8,6% e, portanto, com um desconto de 70% nos impostos. É sempre um produto ideal para o longo prazo e é para isso que nós montamos. Portanto, os fundos devem ser investidos no mínimo 5 anos e idealmente 10 e mais, mas não é preciso ficar até à reforma. E por isso é que as crianças, pronto, voltando aqui aos bebés, pode-se fazer um PPR para um bebê, tem muito tempo pela frente até necessitar do capital, se for previsto para ele para os estudos, por exemplo, aos 20 anos, tem 20 anos de horizonte temporal para investir, pode assumir o risco das flutuações de mercado, lá está, os mercados caem, o ano passado caiu os tais mais de 20, este ano já está a subir mais de 10, portanto, no longo prazo tende a subir e, portanto, recupera das quedas nesse período de tempo e quando chegar aos 20 anos, vamos imaginar, consegue levantar os rendimentos com uma tributação muito inferior.
Novamente, o tema da sustentabilidade do longo prazo e as tecnologias também são algo muito relevante. E nós temos falado aqui durante o nosso episódio, Luís, da literacia financeira. E o uso das tecnologias e plataformas digitais é cada vez maior e tem contribuído para uma democratização também do investimento. Será que a utilização de tecnologia, do teu ponto de vista, obviamente, pode ajudar a resolver problemas de literacia financeira ou será que as empresas chamadas fintech, como a DEGIRO ou Revolut, criam um gap ainda maior na sociedade, ou seja, aqueles que sabem e aqueles que não sabem.
Sim, isso vai existir. Portanto, quem não está dentro do digital vai ficar mais para trás, porque realmente há oportunidades do digital que não ficam a conhecer. Mas é exatamente esta digitalização que chega a muito mais pessoas. Portanto, eu tenho a certeza que a tecnologia ajuda na literacia financeira, porque o nosso projeto é todo muito virado aí, não é? Tem um podcast, é a parte tecnológica, chegamos a muito mais pessoas. Antes ninguém não se chegava, estamos a ver uma explosão de conteúdo financeiro, tipicamente bom na internet. Também há conteúdo negativo, portanto tem que saber filtrar, mas só esta exposição a conhecimento que está a existir e faz crescer a literacia financeira, portanto, e depois as ferramentas para se conseguir investir com custos muito mais baixos, não é? Que foi isso que foi permitir. Há uns anos atrás, um investidor de retalho, tanto um investidor particular, estava um pouco excluído desse investimento porque havia custos muito altos de transação, portanto, tinha que ter um valor muito alto para investir para conseguir compensar esses custos. Agora, existem muitas ferramentas com custos muito baixos que foi permitido pela tecnologia, claramente.
Excelente. E chegamos àquele ponto em que muitos dos nossos ouvintes e de quem nos vê no YouTube estão à espera. E tal como nós prometemos, aqui vai. Uma pergunta muito prática, Luís. Se tivesses 10 mil euros para investir nas áreas da saúde e tecnologia, qual seria a tua sugestão?
Tirar notas. Vamos lá, Luís.
Aqui na parte de tecnologia, pronto, se considerarmos todas estas ferramentas, não é? temos muitas opções. Eu acho que o primeiro investimento que nós devemos fazer é em conhecimento. Portanto, eventualmente usar aqui a tecnologia digital para aprender num curso, numa mentoria, numa situação dessas, livros também, audiobooks, podcasts, pronto. Investir no conhecimento é fundamental. Depois, em termos de aplicação prática, eu acho que nós devemos investir principalmente num portfólio global. E, portanto, eu sugeria investigarem, e já falámos aqui, do ESG. E existem fundos e ETFs. ETFs são Exchange Traded Funds, portanto, são fundos transacionados em bolsa que nós conseguimos ter acesso através das plataformas. Pois há aqui uma série de caminhos que vão ter que seguir para chegar a estes pontos, mas ETFs com essa sigla ESG ou SRI também, Socially Responsible Investment. E isso permite, muitas vezes, investir de uma forma diversificada no mercado com esses critérios, ou seja, há fundos que filtram as empresas que têm melhores rankings nesses critérios. Isso seria uma boa aposta. E outra que eu não queria deixar de referir aqui é uma empresa que nós conhecemos do PPR também, fazemos algum investimento de sustentabilidade no PPR, uma parte das comissões nós aplicamos nessa empresa que se chama GoParity. Uhum. Não sei se conhecem. A GoParity é uma plataforma de impacto, crowdfunding, principalmente, que aposta em projetos de sustentabilidade, ou seja, nós podemos investir em projetos que têm um impacto ambiental positivo, ambiental e social também tem alguns, e nós podemos escolher e começar com valores pequenos, até eu consigo-vos dar um código que as pessoas ficam logo com, começam a investir com 5 euros que nem são delas, portanto podem começar a experimentar a plataforma com isso. E depois, pronto, vêm lá os vários projetos que existem, então financiá-los, recebem os juros e contribuem no fundo para o ambiente. É algo que é um projeto que eu gosto e que até sugiro depois, se calhar, ver aqui ao podcast falar convosco. Tem tudo a ver. Portanto, essa é uma ideia prática de investimento, de impacto.
Obrigado, Luís. E em relação ao GoParity, aliás, falaste em ETFs, GoParity, todos estes temas, eu aconselho muito a ouvirem o teu podcast, porque tu explicas, de facto, estes conceitos de uma forma descomplicada e que qualquer pessoa pode entender e aprender claramente. Aliás, muitos também sobre PPRs, que eu também aconselho, porque essa questão do benefício fiscal, como fazer, como não fazer, está tudo muito bem explicado no teu podcast. E a entrevista que fizeste com a GoParity, julgo que foi o CEO.
Sim,
CEO. Muito interessante também.
Foi o CFO.
Muito, muito interessante também. Fica aqui a recomendação.
Excelente, e vamos também aqui meter muitas notas depois no episódio. Estamos agora a caminhar para o fim, e nesta terceira série, Luís, do podcast, nós falamos então da tecnologia, da saúde e sustentabilidade. Vamos aqui olhar para o cruzamento dos três elementos. O que é que tu achas que estamos a fazer hoje que vai ter impacto positivo, cruzando estes três elementos, daqui a 10 anos?
Então, há assim uma área... Esta área de digitalização vai ter impacto, certamente, já está a ter e vai continuar a crescer. Aquela área de substituição dos veículos, gasolina, gasóleo, por elétricos, também está cada vez a crescer mais, e isso é fundamental. Uma área mais específica da saúde que eu até gosto e que tenho estado a fazer e que se calhar acho que há um movimento também que muitas pessoas estão a fazer é a monitorização dos dados, ter os relógios com os dados biométricos e contar as calorias, contar o exercício que a pessoa faz, tudo isso estar muito digital, não é? E conseguirmos monitorar. É algo que eu acho que também vai ter muito bons resultados no futuro, já se está também a ver, e cada vez mais pessoas têm este tipo de aparelhos e ajuda muito na prevenção e também nos casos mais agudos. Isso é algo que também faço aqui o paralelo com os investimentos e com a área de literacia financeira, que é normalmente um dos conselhos que se dá é medir as coisas, portanto, what gets measured gets managed, e tanto no... Do Peter Drucker, e tanto nos investimentos como aqui na saúde, algo que nos beneficia bastante.
Luís, muito obrigado. Queremos agradecer o teu tempo e disponibilidade. Foi uma excelente conversa com uma série de ideias muito práticas. Hoje tivemos como convidado Luís Lobo Jordão, partilhou connosco vários conceitos muito importantes, como o que é isto de atingir a liberdade financeira, um movimento FIRE, e atenção, não é só para ricos, é acessível a todos, investimentos em instrumentos ligados à sustentabilidade, também à saúde e à tecnologia, e também deixou-nos aqui com uma sugestão de como investir 10 mil euros. Caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti, Luís, e além do excelente podcast FIRE Talks, que recomendamos, onde é que podem encontrar online?
Sim, no Fire Talks há um grupo de Facebook, Fire Talks Portugal, há o podcast Fire Talks Portugal. Depois também tenho o Instagram ljordão8, ljordão, sem acento, 8. Pronto, aí no LinkedIn também.
Obrigado, Luís, pela tua disponibilidade. E quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube ou Twitter, e agora também no Instagram. Convidamos a subscrever a nossa newsletter. Despeço-me, mais uma vez obrigado, Luís, e até à próxima conversa.
Obrigado, ambos. Tchau, tchau.
Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!